As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 14h20 desta quinta-feira. Houve registro para fenómenos extremos de vento na localidade de Moita do Norte, concelho Vila Nova da Barquinha, no que popularmente se designa como um mini-tornado. Ocorrência que aparece pouco mais de um mês depois de ventos fortes terem deixado um rastro de destruição também em Moita do Norte, no caso na Rua dos Cavaleiros, na altura com 5 casas danificadas e uma família desalojada. Desta feita, por aquilo que a ERTE apurou, junto de António Falua, presidente da Junta de Vila Nova da Barquinha, a lamentar estragos em 2 telhados de habitações situadas na mesma Rua dos Cavaleiros.
É assim um pouco estranho ser precisamente na mesma rua e só um número ao lado do que tinha acontecido anteriormente. Não há assim muito mais a comentar, a não ser que há dois telhados estragados. Não que seja assim de uma gravidade muito grande, mas pelo menos um dos acessos a uma casa de arrecadação e outro telhado mesmo da própria casa. São estragos materiais só, não aconteceu nada a ninguém, nem viaturas. Desta vez também as viaturas ficaram isentas de prejuízo. Pronto, é muito estranho ser no mesmo local.
Sr. Presidente, perguntava-lhe se alguém viu este fenómeno de vento, se alguém presenciou, quanto tempo é que durou?
Não, foi muito rápido, foi cerca de 3 minutos. Houve uma pessoa que venceu, uma delas estava dentro de casa, dessa casa em que aconteceu com o telhado. Estava lá o morador.
Mini tornado em Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte, precisamente na Rua dos Cavaleiros, o local onde há pouco mais de um mês um outro mini tornado tinha deixado um rastro de destruição. Um homem ficou em estado considerado como grave na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu no entroncamento. O alerta foi dado pelas 10h30 desta quinta-feira e centrou-se numa intervenção mecânica num camião. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, a vítima estava a intervir no referido veículo pesado quando a cabine lhe caiu em cima. O seu estado inspira cuidados. Foi assistido desde logo no local e transportado para o Hospital de Abrantes.
Rádio ERTE. A primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, através de comunicado do Comando Distrital de Santarém, confirmou que o automóvel retirado das águas da barragem do Carril, em Tomar, no recente 10 de agosto, foi furtado em dezembro de 2020, no concelho de Ancião, distrito de Leiria. O veículo, refira-se, não tinha chapas de matrícula. Esta operação foi desencadeada depois de um alerta em torno de uma viatura que estaria submersa na barragem, presença essa que só foi possível constatar devido à descida do nível das águas.
Rádio ERTE, informação.
O Conselho de Tomar, a par de Orém, foi aquele que do Médio Tejo recebeu mais médicos de família no âmbito do concurso recentemente aberto e que, diga-se, ficou aquém das expectativas e das necessidades das populações. Basta dizer que o agrupamento de centros de saúde solicitou 22 vagas, mas só foram concedidas 12 e, destas, apenas 5 ficaram preenchidas. Para além de Tomar e Orém, nota para o entroncamento que irá receber um novo médico. De resto, todos os outros conselhos do Médio Tejo ficaram a zeros. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes, lamentou estes números.
O concurso deu 5 médicos, no caso concreto 2 para Tomar, 2 para Orém e 1 para o entroncamento. Portanto, houve uma série de conselhos que não receberam profissionais. O que nós solicitamos e que nos foi dito é de que a ARS para as vagas ficaram abertas até final de agosto, vai abrir novo concurso. Veremos como é que estas situações se vão passar, muito embora da nossa parte e da parte da responsabilidade do ATS, sabemos que isto tem que merecer uma análise mais fina, porque apesar dos incentivos, e alguns eram incentivos a duplicar o salário, não houve interessados em ocupar as 12 vagas abertas.
Falta de médicos continua a ser uma realidade, uma preocupante realidade no Médio Tejo. O recente incêndio que deflagrou em Olalhas, concelho de Tomar, e que chegou a Fontes, já em Abrantes, teve projeções na ordem dos 500 metros. Por aqui se explica como é que as chamas ultrapassaram mesmo a própria Albufeira de Castelo de Bode. António Jesus, comandante dos bombeiros de Abrantes, em declarações à ERTE, deu assim conta de como é que o incêndio galgou fronteiras concelhias, focando-se, ao mesmo tempo, no atual estado de espírito dos operacionais. António Jesus assegurou que os bombeiros têm de continuar a ser fortes, perspectivando mais dias difíceis pela frente.
O nosso estado de espírito tem que continuar a ser forte, nós temos que continuar a ser fortes, não, saber que possivelmente vamos ter mais dias difíceis, mas não podemos morrer, sabemos que esta é a nossa missão, e descobrindo que correr tudo bem e que as pessoas também ajudem no aspecto do cuidado a ter na floresta nas alturas. Os incêndios continuam a ter ou negligência ou origem criminosa, portanto a mão humana é uma grande percentagem disso. E as pessoas tiverem cuidado e já nos estão a ajudar. Agora o estado espírito tem que ser com força, mantermos animados e sabemos que vamos ter com certeza dias difíceis, mas não podemos animar, claro.
Eu gostava de fazer uma questão. Ainda há poucos dias houve este registo para este incêndio em Fontes, um incêndio que veio do Conselho de Tomar. Para o comum cidadão é difícil perceber como é que um incêndio vem de um concelho para outro, ainda para mais passando aqui um espelho de água considerável. Como é que isso explica?
O incêndio passou do Conselho de Tomar para Abrantes. Eu porque estava a serviço no Tógio, tivemos a visibilidade nas câmaras, e passou em vários sítios e a várias distâncias até do espelho de água. Há projeções a mais de 500 metros do espelho de água já no Conselho de Abrantes, portanto, e são várias projeções. Para quem está um pouco dentro destes incêndios, vê que é relativamente fácil. O vento, as condições que o próprio incêndio cria entre si, consegue projetar a grandes distâncias e depois, como os combustíveis estão muito receptivos, facilmente provoca novos focos de incêndio. Portanto, é uma situação que nós vemos que vai acontecer na verdade, tanto que quando o incêndio começou em Tomar e começou a ganhar alguma intensidade, iam logo meses a ser colocados na parte de sul, na parte de Abrantes, e não chegaram a tempo. O que aconteceu aqui umas noites antes é que, na primeira noite, houve projeções também, estavam lá bombeiros e carrinhos, os kits de ajudas, resolvemos a situação. Durante o dia em que o vento estava, quando lá chegámos, já havia várias projeções, não houve qualquer possibilidade de evitar, portanto, aquela área queimada.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, também em entrevista à Hertz, aproveitou para elogiar o trabalho dos seus bombeiros, evocando o espírito de resiliência de pessoas preparadas para situações de catástrofe.
Diria que há fadiga, há cansaço. Agora, estes homens e estas mulheres têm um espírito de resiliência enorme. São pessoas que são preparadas para estas situações de catástrofe, de dificuldade. Eu acho que eles, pronto, são, de facto, estes homens e estas mulheres são pessoas de grande dignidade e são pessoas de uma personalidade imensa, porque dão muitas vezes no dia-a-dia, aliás, vimos isto o fim de semana passado, no dia-a-dia dão muitas vezes a sua vida para ajudar e para salvar os outros e os bens das pessoas. Portanto, estes homens estão sempre num posicionamento muito elevado para mim. E pronto, o que eu sinto é que existe de facto muito cansaço, mas simultaneamente uma vontade imensa de ajudar, e é isso que os leva a continuar firmes e hirtos, sempre com disposição para fazer mais e melhor.
Aqui um olhar para os recentes incêndios na região, em particular em Abrantes. Hertz falou com o comandante dos bombeiros abrantinos, António Jesus, e ainda com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Três homens com idades entre os 23 e os 24 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana, indiciados da prática de tráfico de droga. Aconteceu no Conselho de Leiria. No âmbito de uma ação de patrulhamento e prevenção criminal, os militares da GNR abordaram uma viatura, sendo que os seus ocupantes demonstraram um comportamento suspeito, pelo que foi realizada uma revista pessoal de segurança e uma busca ao veículo. Na sequência da ação, foram apreendidas 224 doses de haxixe, 9 de MDMA e 6 doses de cannabis, para além de uma faca de mato e diverso material de corte e embalamento de estupefaciente. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Hertz, informação.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, vai enfrentar uma nova onda de calor, de tal forma que a partir desta sexta-feira o território nabantino já estará em aviso amarelo devido às altas temperaturas. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para valores na ordem dos 39 graus, numa tendência que terá como referência mínima os 33 graus, pelo menos até ao dia 26 deste mês de agosto. As mínimas também irão registar uma subida acentuada, em especial neste fim de semana, onde estarão em causa valores aproximados aos 20 graus. O Partido Social Democrata de Santarém acusa o governo de falta de visão estratégica na gestão dos cursos de água em Portugal e defende a construção de uma nova reserva de água de grande dimensão com a construção de uma barragem no rio Ocreza para que o país não dependa daquilo que são os caudais de água libertados por Espanha para o rio Tejo. Esta posição surge na sequência de uma visita à confluência dos rios Tejo e Zézere, em Constância, realizada por deputados e autarcas do distrito, precisamente com o objetivo de avaliar o impacto da seca. João Moura, deputado e líder da distrital do PSD, disse à ERTS que o problema é no rio Tejo não ter, neste momento, um aproveitamento efetivo.
Bem, sabemos que há a Convenção da Albufeira e as negociações com os espanhóis, mas os espanhóis fazem a gestão da água e vão-nos amandando aquilo que, cumprindo minimamente as convenções da Albufeira, mas há alturas do ano que nós sabemos perfeitamente que eles não as cumprem, principalmente quando eles também estão em seca extrema. E, portanto, quando eles estão em seca extrema, como o rio Tejo, designado Tajo em Espanha, é canalizado e fazem transvase em vários sítios, o que acontece é que em Portugal, o rio, desde que entra em Portugal até que sai, praticamente não tem um aproveitamento. E, portanto, a água vai para o mar e perde-se no mar. É assim a ordem natural das coisas. E, portanto, de forma inteligente, e a Lei Internacional da Água diz isso mesmo, que o ser humano deve utilizar a água de forma racional e inteligente, é isso que se pede, é que se faça um novo reservatório para que Portugal possa não depender de terceiros, não depender dos espanhóis, e se possa emancipar na sua autonomia da água. E, portanto, possa reter a água que passa diariamente no Rio Tejo. E é isso que deve acontecer. O que é que está a faltar? Este compromisso, estamos aqui a falar diretamente do reservatório, que, na minha opinião, todos os estudos indicam que a barragem mais correta seria a barragem ali no rio Ocreza, a barragem do Alvito, barragem essa que poderia servir como, para que os nossos ouvintes entendam, como uma nova almofada, tal e qual como hoje funciona a Cascata do Zêzere, tal e qual como funciona Castelo de Bode. Só que Castelo de Bode é manifestamente insuficiente.
João Moura referiu ainda que a proposta do Governo de fazer um túnel a ligar o Cabril a Belver, num investimento na ordem dos 100 milhões de euros, não vai resolver o problema na região.
A água em Portugal é quase exclusivamente feita por interesse económico da gestão hídrica para a produção elétrica. Quase exclusivo. E viu-se quando fecharam o Tejo. Portanto, Castelo de Bode ficou praticamente para alimentar. Obviamente depois foi colocado um travão, foi dito que não poderia mais produzir porque entrámos num período de seca extrema. Neste momento Castelo de Bode está com 66% da sua cota. O problema é que a barragem do Cabril está basicamente só a alimentar o Castelo de Bode, porque ela está com 33% da sua capacidade e a linha de água do que vem é só basicamente para alimentar o Castelo de Bode e não é para produção hídrica, portanto, para produção elétrica. Portanto, como pode imaginar, a proposta que o Governo tem é uma proposta que, ao que consta, de fazer um túnel que ligaria, ou que ligará, a barragem do Cabril a Belver. É fazer um túnel para desviar a mesma água um bocadinho mais a montante da Foz que está em Constância. E, portanto, não vai resolver de todo o problema, o grande problema da carência de água em determinados períodos do ano em Portugal. E, portanto, o PSD pensa e considera que basta de andar anos e anos e anos a fazer estudos, é a altura de assumir, até porque temos aqui uma oportunidade, estamos quase no limite do aproveitamento dos fundos comunitários, os PRR, das bazucas financeiras, e estranhamente, da parte do Governo, não há um sinal de que queira resolver este problema no Distrito de Santarém, nomeadamente no Rio Tejo e em toda a sua bacia.
Falta de água continua na ordem do dia. Deputados do PSD estiveram de visita a Constância, à confluência dos rios Tejo e Zézere.
Rádio F, a primeira a informar.
Abrantes assinalou neste 17 de agosto o nascimento de António Boto. Já lá vão 125 anos. Registo, a este propósito, para a inauguração de um mural dedicado ao escritor, homenagem essa que está patente no Largo do Chão da Eira, na localidade de Concavada, precisamente onde António Boto nasceu, numa sessão que contou com um momento musical a cargo de José Horta e João Vaz, nota para a presença do próprio António Boto, numa representação a cargo de Orlando Marchão, ele que deu as boas-vindas às dezenas de pessoas que quiseram assinalar este momento. Quanto ao mural, refira-se, é da autoria do artista Samina, que explicou as bases desta intervenção.
Quando a Câmara Municipal de Abrantes, e neste caso também de Sardual e Constância, me convidaram a mim para ser programador e à minha empresa, a minha equipa também, para avançar com este projeto dos Caminhos Literários, deram-nos o mote do nome, Caminhos Literários, e deram-nos também o mote dos autores que por cá passaram, neste caso Boto, Gil Vicente e Camões. No caso de Abrantes, o Boto, e voltando ainda um bocadinho aos Caminhos Literários, nós não pensámos isto como um festival de literatura, ou um festival de literatura, ou um festival seja lá do que quer que seja. Nós pensámos isto como um mote de homenagem aos autores, numa perspectiva de pluralidade artística, não só consagrado nas suas áreas de atuação.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, referiu-se a António Boto como um homem muito à frente do seu tempo.
Hoje comemoramos 125 anos do nascimento de António Boto, comemoramos a obra e o legado de um homem muito à frente do seu tempo. Aqui, em Concavada, local de onde é natural e onde passou a sua infância, correndo descalço e alegre, como ele refere, celebramos o maior vulto literário do Conselho de Abrantes, com a inauguração deste extraordinário mural, concretizado pelo artista Samina, e com o concerto de José Horta, com a participação de João Vaz, que cantam poemas de Abrantes. Uma iniciativa que decorre no âmbito do projeto artístico Caminhos Literários Boto, Camões e Gil Vicente e outros, porque cá passaram, um projeto de programação cultural em rede, que envolve 3 municípios, Abrantes, Constância e Sardual, e que conta com mais de 30 ações distintas no nosso território.
Abrantes então aqui a assinalar 125 anos após o nascimento do escritor António Boto.
Rádio R, informação.
Está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.